Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Virgínia, Dona Marocas, Alex e seu maneco já se encontram na nova casa. Virgínia está instalada num leito meio inclinado, junto de uma grande janela que dá para o jardim. E isso ameniza um pouco o sofrimento da pobre moça, ao que parece condenada à invalidez permanente. Antes, no sanatório, em alta madrugada, aconteceram alguns fatos que indicaram Armando como altamente suspeito para uns, mas inexplicavelmente fora de suspeitas ao ver de Alex. Dona Marocas vai à sala da nova casa chamar Alex para ver Virgínia e encontra o moço pensativo. E logo ele lhe conta o porquê da sua atitude. Alex julga que conseguiu recordar alguma coisa da parte mais remota do seu passado.
Há um ponto no meu passado que está claro na minha mente, Dona Marocas. E nesse ponto encontra-se Armando.
Alex, isso é mesmo verdade? Você está recuperando a memória?
Deixe-me esclarecer primeiro que foi tudo uma espécie de sonho. Mas tem ligação com Armando. Eu o vi nesse sonho.
Conte-me tudo. Vá, conte.
Esta é uma conversa longa. Primeiro, eu vou ver Virgínia, falar com ela um pouco e depois reinsetaremos a nossa conversa aqui mesmo nessa sala.
Sim, vá ver Virgínia primeiro. Ela o espera, meu filho, vai.
Ela adormeceu, Dona Marocas. Deverá dormir por umas 2 ou 3 horas, então despertará mais animada.
Agora podemos recomeçar a nossa conversa interrompida.
Sim, podemos. E será bom que o seu maneco também esteja presente.
Bem, já que eu estou no meio da história, eu quero saber de tudo também, né?
Então senta aí de uma vez. Não comece a falar fiado.
Tá bem, rabugenta.
Ah, o que foi que você disse?
Que tá tudo muito bem, tá tudo muito bem.
É. Alexa, agora conte o que foi que você recordou. Talvez partindo daí, possamos dar com todo o seu passado e pôr um fim a toda esta história.
Eu disse à senhora que essa espécie de recordação, ela veio em forma de sonho. Foi esta madrugada, ou melhor, esta manhã. Eu e o seu maneco havíamos passado praticamente a noite em claro às voltas com Armando.
Aquele danado Marocas que tomou o revólver do Alex como quem toma um doce de uma criancinha mimosinha.
Ah, cala a boca, maneco. Que
não
coisa.
Não gostou do mimosinha? Tá, é, eu tô calado.
Acho bom.
Eram 5 horas. Eu pedi a seu maneco que ficasse de vigia enquanto eu dormia um pouco. Eu sentia-me cansado, exausto.
Aí eu fiquei.
Eu adormeci logo. Aí então que veio o sonho.
Como foi, Alex?
Eu me vi de repente num quarto modesto de uma pensão, talvez uma pensão. Eu lembro-me bem de como era esse quarto. Havia 2 camas de solteiros, cada uma de um lado. Ao centro, entre as 2 camas e junto à parede, havia uma pequena mesa. E sobre esta, muitos livros.
E de que eram esses livros, Alex? De medicina?
Não, não eram de medicina. Eram livros de leis, de direito.
Curioso.
Se o Alex é médico, né, Marocas? Como é que podia ter livros de leis em seu quarto?
Cala a boca, Maneco. Que coisa!
Esperem. Deixe-me continuar e talvez vocês comecem a entender alguma coisa. Eu estava sentado numa das camas quando mais alguém entrou no quarto. Ergui a cabeça e vi Armando, bem mais moço, e sorria para mim amigavelmente. Disse-me qualquer coisa assim como: está tudo bem. Eu não consegui guardar direito. Em seguida, dirigiu-se para a mesinha, puxou uma cadeira e começou a folhear um dos livros que ali estava.
Ah, aí também não combina. Se o doutor Armando é médico, por que estaria lendo livros de leis, né?
Cale a boca, Maneco, e deixe o Alex continuar. Que diabo de velho amolante, urra!
É, eu tô procurando ajudar, né, Marocas?
Mas só está atrapalhando, Maneco. O que mais, Alex? Vamos lá.
Eu despertei com o sol banhando meu rosto.
Foi só isso?
É a primeira lembrança que me vem à memória. E parece combinar perfeitamente com o que o Armando me disse uma vez, que nós fomos companheiros de quarto no passado. E que meu nome verdadeiro é Eduardo.
Eduardo. Olha, Alex, é investigar em torno desse nome e procurar recordar mais. Se você continuar recordando, poderá em breve atingir o ponto decisivo.
E se esse sonho do Alex nada tiver que ver com o seu passado? É bom não esquecer que o Alex até lutou com o Dr. Armando um pouco antes de ter este sonho. Pode ser só a impressão, né?
Eu vou verificar isso, seu Maneco. E para tanto eu preciso ter uma boa conversa com o Armando.
Quem será ele? Um médico mesmo? Ou um advogado? Ou nenhuma das duas coisas?
Era isso que eu ia dizer. Ou nenhuma das duas coisas. De todas as maneiras, agora sou eu que desejo ter uma conversa muito séria com o ilustre Doutor Armando. Ele deve ter tido muito a ver o que tem acontecido a todos nós.
Você deu o endereço desta casa a alguém?
Somente ao Doutor Frederico. Mas se eles quiserem saber onde estamos, vão descobrir com a maior facilidade, eu tenho certeza. Quem pode garantir que não seguiram de longe a ambulância que trouxe Virgínia?
De fato. Mas se acontecer aqui mais alguma coisa desagradável que faça minha filha sofrer, abandonaremos tudo e iremos para a nossa rocha.
O ar faria bem a Virgínia, mas o seu tratamento seria, vamos dizer, dificultado pela falta de recursos.
É, eu tenho pensado
quem
nisso.
Quem será?
Vá ver, ora essa. Você não tem pernas, Maneco.
Eu tenho, mas se for algum ataque...
Não seja tolo, velho cabeçudo. Quem iria nos atacar em pleno dia? Vá, vê quem é, vá.
Tá
que
bem.
Que velho cabeçudo.
Tá bem, eu vou.
Deve ser a enfermeira que vem cuidar de Virgínia.
Alex, é a enfermeira!
Eu não disse?
Entendido, doutor Alex.
Faça as massagens diariamente em todos os ombros, conforme lhe disse. E se você notar alguma reação, por menor que seja...
Tratarei de avisá-lo imediatamente. Conheço bem a senhorita Virgínia e tratarei dela com o máximo cuidado. O senhor pode estar tranquilo.
Ótimo. Quando Virgínia me chamar e eu não estiver, Você vai chamar Dona Marocas, entendeu?
Sim, senhor.
Agora vamos ver, Virgínia. Ah, sim. Nada de uniforme. Virgínia cansou-se de estar no hospital e não gosta de ver coisa alguma que o recorte. Você cuidará dela usando trajes normais.
Eu gosto disso, doutor Alex. Você vai sair, Alex?
Vou, Dona Marocas. Eu vou procurar Armando.
Sozinho?
Sim. O seu Maneco terá que ficar com a senhora e com Virgínia. Eu preciso ir me habituando a sair sozinho quando necessário.
Mas tome muito cuidado, por favor. Ah, eu não sei que explicações daria Virgínia se lhe acontecesse alguma coisa ruim.
Eu vou tomar cuidado. Agora eu ando mais do que prevenido.
Sabe onde poderá encontrar o Dr. Armando?
Ele me deu um endereço certa vez, eu lembro bem. Eu tenho guardado aqui, eu vou procurá-lo nesse endereço.
Escute, Alex. Para que haja um pouco mais de tranquilidade, leve o Maneco em sua companhia. Ele não presta mais ajuda, né? Ficamos em três aqui. Eu, a enfermeira e Virgínia. Manterei a porta fechada. Se alguém bater, poderei olhar pela vigia e evitar qualquer surpresa. Vá tranquila.
A senhora vai ficar tranquila mesmo? Acha que precisa?
Sim, Alex, sim. Eu ficarei mais tranquila sabendo que você não está sozinho.
Tá certo, então. Eu vou chamar o seu Maneco.
O velho preguiçoso está dormindo. Acorde-o.
Para onde nós estamos indo, Alex?
Para um endereço que Armando me deu e que eu transmiti ao motorista do táxi, seu Maneco.
Ah, vamos procurar o Corisco.
Corisco?
É, o ligeiro. Eu nunca vi lutar tão ligeiro como ele. Corisco. Que te parece? Foi mesmo um Corisco. Olha, Alex, eu posso brigar com todo mundo. Mas com este Armando aí eu não me atrevo. Ele querendo dar na gente de criar bicho. É só pátio, bum, e Deus me livre, né?
É uma espécie de luta empregada para a defesa pessoal e muito perigosamente para ataques.
Luta danada essa, hein?
Chegamos. Tome o seu dinheiro, motorista.
É mesmo aqui?
Sim. É o endereço que Armando me deu. Uma pensão.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Parece que é uma pensão modesta. Será que um homem como o Dr. Armando mora aqui, Alex? Alex, o que está acontecendo com você? Por que ficou assim de olhos parados de repente?
Nada. Não é nada, seu Maneco. Foi uma estranha sensação que me dominou de repente. Eu tive a impressão nítida que este local me é muito familiar. porque eu já estive aqui muitas e muitas vezes.
Alex! Era ela?
Quem?
Aquele automóvel que passou agora! Ela estava ao volante, a mulher dos olhos cinzentos!
Hã?
Era ela, sim! Eu a vi muito bem como estou vendo você!
Não, mas agora não adianta pensar em segui-la. Já desapareceu e não há nenhum táxi à vista.
Ela nos seguiu até aqui, eu tenho certeza!
Sem dúvida. Está mais do que provado que esta criatura me segue sempre. Ela já deve saber também onde estamos morando agora.
Seguiu a ambulância ontem quando nos mudamos.
Com toda certeza. Bem, mas vamos entrar, seu Maneco. Veremos se Armando mora mesmo aqui.
Sim, vamos.
Boa tarde.
Boa tarde.
O Dr. Armando Rodrigues Melo mora aqui?
Sim, senhor. O senhor é o Dr. Alex?
Sim.
Então ele está justamente à sua espera. Quarto 21, no fim do corredor. Por sinal, eu tive que fazer um arranjo com o hóspede que morava lá. Porque o Dr. Armando queria o quarto 21 de qualquer maneira. Mas está tudo bem. E o quarto é dele.
Quarto 21. Obrigado.
De nada, doutor.
Venha, seu Maneco.
Parece mentira, mas ele mora mesmo aqui.
Não morava. Parece que tomou esse quarto há pouco tempo. Foi o que deu a entender aquela senhora.
Uma pensão pobre.
Modesta, seu Maneco. Muito modesta. Para pessoas que ganham pouco e para aqueles que lutam, principalmente estudantes, para concluir os seus cursos.
Quarto 21. Ó, é aquele ali do fundo, Alex, ó.
Sim, sim, eu já vi.
Abra a porta e entre, Alex. Entrem. Não fiquem aí parados. Por favor, feche a porta, seu Maneco. Então, Alex.
Você sabia que eu vinha? Já estava esperando?
Claro que sabia. E mais claro ainda que eu esperava.
Por quê?
Bem, depois do que houve na madrugada de ontem, esperei que você recordasse alguma coisa e naturalmente tratasse de se certificar. Lembrei-me então que certa vez eu lhe dei o endereço daqui. Sente-se ali do lado e aprecie tudo como um simples espectador, seu Maneco. Por favor. Eu e Alex aqui teremos muito o que recordar, segundo creio.
Alex!
Faça o que ele disse, seu Maneco.
Tá bem.
A cama de fronte é... Esta é a minha. Essa aqui é a minha. A escrivaninha ainda é a mesma. Olha. Mas os livros não estão mais ali.
Alex!
Eu lhe pedi que assistisse a tudo como um mero espectador, sem interferir em hipótese alguma, seu Maneco. Por favor. Oh, espero que atenda o meu pedido e não nos interrompa mais, sim?
Fique calado, por favor, seu Maneco.
Assim será ótimo. Sente-se na cama, assim como eu estou sentado na minha. Sente-se. Isso. Há quanto tempo foi isso? E onde foi Alex?
Eu não entendo a sua pergunta.
Eu farei a pergunta mais objetivamente, amigo. Quando e onde foi que você perdeu a memória? Eu lhe fiz uma pergunta objetiva e creio que mereço uma resposta, Alex.
Alex!
Quieto, seu maneco.
Estou esperando.
Armando, eu vou lhe pedir um favor antes de tudo mais.
Peço.
Há tempos, ainda no hotel, você nos contou uma história curiosa. Estávamos presentes eu e Dona Marocas. Naquela ocasião, eu a achei absurda. Julguei ser um golpe que você nos estivesse aplicando para descobrir tudo o que pensávamos então.
E agora?
Bem, agora, dependendo de certas circunstâncias, é bem possível que eu mude de ideia. Você quer repetir com a maior riqueza possível de detalhes toda aquela história que nos contou então?
Bem, bem. Não me custa satisfazer você. Há muitos anos passados, eu conheci um rapaz muito moço, mas extremamente talentoso. Bem, nós nos tornamos bons amigos. Sim, eu me lembro bem dele, muito, muitíssimo bem. Era um pianista, um excelente pianista. E era com essa sua habilidade que conseguia viver. Tocava em cabarés, em casa de venda de músicas. Eu o conheci numa pensão modesta que alugava quartos, de preferência para rapazes. Nós vivíamos no mesmo quarto, eu e ele.
E como se chamava esse seu amigo?
Eduardo. Somente Eduardo. Eduardo. Por incrível, incrível que pareça, eu jamais pude descobrir o seu nome de família. E não soube também de onde ele viera. Eu tinha curiosidade de saber, tinha mesmo, mas ele fazia segredo. Mudava de assunto quando eu o interrogava. Um dia ele desapareceu. Desapareceu simplesmente. Encontrei vazias as gavetas da cômoda e nem sombra dele. Daí eu procurei uns cabarés e nas casas de música onde sabia que ele tocava, mas nada. Não o encontrei. Ele era estimado nesses lugares e todos sentiram muita sua falta. Era o que diziam. Sim, olhe, examine tudo. As camas, o quarto 21. Somente não está lá na entrada a Dona Glória. Lembra-se dela? Era bondade em figura de gente. Não fazia conta de atrasos e ainda nos emprestava dinheiro de vez em quando. Ela morreu, Alex. Aquele que está lá fora é seu filho. Era um menino naquele tempo.
As camas, na mesma posição. A escrivaninha
também na mesma posição.
E os livros de direito? Onde estão, Armando?
Comigo, Eduardo. Ainda tem todos.
Eduardo.
Sim. Agora você sabe da verdade. Você se lembrou de mim, da pensão, desse quarto da Dona Glória? Você se lembrou de tudo, de tudo, tudo, tudo. Você é Eduardo. Meu amigo Eduardo.
Sim. Eu me lembro. Eu sou o Eduardo.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.